Angolanos que participaram no processo de votação das últimas eleições realizadas o ano passado criaram uma expectativa positiva sobre a entrada de novos deputados e a composição dos grupos parlamentares, cuja vocação, para além de produzir leis, é também defender os interesses das populações. Contra todas as expectativas, e passados que estão quase 6 meses desde a entrada em funcionamento da terceira legislatura da Assembleia Nacional, a verdade, porém, é que a maioria parlamentar continua a dominar todos e a condicionar todas as vontades. À semelhança da última legislatura, os deputados angolanos continuam também bloqueados em relação à sua vocação de fiscalizar os atos do Executivo e pouco ou quase nada têm feito a partir da Casa das Leis para intervir sobre os atropelos à lei em relação ao acesso às novas centralidades, a situação do congestionamento de navios no porto de Luanda e a condição social dos angolanos que tem vindo a se degradar. O ativista cívico Domingos José começa por avaliar as obrigações legais que marcaram a agenda da Assembleia Nacional, para concluir ainda assim que os deputados angolanos têm cumprido com o seu dever de legislar.
Eles tomaram posse em setembro, começaram a trabalhar em outubro e de lá para cá a Assembleia Nacional teve qualquer coisa como mais de 5 sessões, quer elas ordinárias e algumas extraordinárias. A 15 de outubro tiveram a primeira sessão ordinária, a 23 de outubro tiveram a segunda sessão também ordinária, a 8 de novembro tiveram a primeira extraordinária, a 20 de novembro tiveram uma outra ordinária, a 15 de janeiro tiveram uma sessão ordinária, e para falar, esta de 15 de janeiro foi a mais badalada, se assim podemos falar, a mais problemática, porque foi a sessão onde se aprovou o OGE, que é o Orçamento Geral do Estado. E para que explicar porque se aprovou em 2013? Porque após, diz o regimento interno da Assembleia Nacional, após as eleições, o Orçamento Geral do ano subsequente tem que ser aprovado meses depois das eleições. Nesse caso, deu para ser aprovado o Orçamento Geral a 15 de janeiro deste ano. Mas, se não tivéssemos as eleições, haviam de aprovar o orçamento até 15 de dezembro do ano em curso, para o ano posterior. Depois, a 14 de fevereiro, tiveram uma outra ordinária e a 21 de março tiveram uma outra sessão também ordinária. E das matérias legisladas e aprovadas, consultadas, ratificadas pela Assembleia Nacional, marcam bastante a tratada na sessão de 21 de março, que foi a sessão que aprovou a proposta de alteração da lei número 20/2010, de 7 de setembro, que é lei da contratação pública. Esta proposta de lei, ou esta lei, trata da matéria em que sobre a atuação do Estado com relação aos outros entes públicos e privados. Sabes que nós temos um Estado, enquanto um ente, precisa de colaboração com os outros Estados, tinha que se regulamentar a forma. E achei nisso um papel positivo da Assembleia Nacional ter como prioridade a relação do Estado e dos outros entes, quer sejam públicos, quer sejam privados, sobretudo dos entes públicos, porque é matéria que se versa na realidade da atuação de um Estado, porque senão fica um Estado sem atuação, fica um Estado sem confirmação, e depois não sabemos que Estado teremos se não regulamenta a sua própria atividade.
O analista político Bernardino Neto aponta 3 funções básicas dos parlamentares angolanos que, no seu entender, a sua aplicação tem sido passiva.
No âmbito das suas funções é poder da Assembleia Nacional, dos deputados, dos nossos parlamentares, a elaboração de leis. Mas no conjunto da elaboração de leis, fica como que um processo passivo. Todas as leis devem ser regulamentadas para ter a eficácia do seu exercício e a sociedade sentir os seus impactos. Olhando para este quadrante, vamos ver que a Assembleia Nacional, durante esses, vamos dar uma imagem temporal de 6 meses, quase que ainda nada produziu. Nada produziu. E esta agenda é a mais tradicional que ela tem. Depois desta primeira questão, requer fazer uma análise sobre o seu poder orçamental. Assembleia Nacional, tem que fazer a apreciação do orçamento e depois dar o seu respaldo da validade deste orçamento no ano corrente. E aqui estivemos a ver uma função que ela exerceu, mas agora a fiscalização, que é a terceira função, quer na elaboração das leis, como na perspectiva do encaminhamento do orçamento que terão feito, há aqui coisas desequilibradas. E a partir dessas coisas desequilibradas também vão ditar o funcionamento da própria Assembleia Nacional, dos próprios deputados, dos próprios grupos parlamentares. E em termos de resultado, nestes 6 meses, dizia bem o senhor jornalista, naquilo que se previa, um parlamento com arranjos novos, um parlamento com uma nova ação e uma nova intervenção, estamos a ver que a sua função continua a ser passiva. Mas também talvez se pode encontrar uma resposta para isto. Olhando para 50% dos deputados que compõem a máquina parlamentar, são elementos que já participaram do exercício público ou na perspectiva do governantes ou na perspectiva mesmo de parlamentares. Então, logo, por este tempo todo que levam no Parlamento, quase que não têm inovações em termos de intervenção.
Podemos dizer que são parlamentares que já trazem algum vício de governação?
Bem, não chamaria até algum vício de governação, mas chamaria que alguma acomodação. Estão acomodados e, à volta da sua perspectiva de ação, quase que a sua intervenção é quase visível. Às vezes querem fazer transparecer à opinião pública de que tudo é analisado dentro dos grupos parlamentares. Mas o deputado, para além de ser a cor partidária, é um deputado que deve ter intervenção para a vida dos cidadãos. E olhando para estes efeitos, nós não notamos nem do ponto de vista da intervenção para acompanhamento dos processos de gestão do próprio governo, nem no ponto de vista do contacto com os seus eleitores, não estamos a notar alguma ação. Quase que é um papel passivo. Daí que o próprio Parlamento, nós dizíamos, enquanto refletíamos no período eleitoral, que não fazia mal nenhum que o Parlamento trouxesse a público um programa de trabalho, um programa de atividades, um programa que pudesse gizar o que é que ele vai fazer neste período dos 5 anos. Porque, repare, a ação governativa que deve ser fiscalizada pelo próprio Parlamento é guiada por uma bússola. Tem um programa de intervenção. Logo, fazia cabimento que o próprio Parlamento trouxesse a público qual seria o seu programa de intervenção, qual seria o seu programa ao encontro da sociedade, qual seria o seu projeto em termos de formulação de leis e por ali em diante. O que é que nós vamos notando? Vamos notando uma questão de, às vezes, algum seguidismo de que determinadas sociedades europeias, determinadas sociedades da América Latina produziram uma lei no âmbito dos direitos para uma determinada classe, também vão fazendo isto. Mas isto é uma função seguidista, não uma função com caráter estratégico, com caráter de formulação daquilo que é prioritário dentro do desenvolvimento social que Angola requer. Daí que requer-se, para além de deputados com uma nova visão, também deputados com um pensamento inovador, deputados com uma nova perspectiva, em que devem de facto pensar o país presente, mas numa perspectiva futurista. E não é isto que nós estamos a notar para os nossos deputados.
Entretanto, Domingos José afirma que os deputados em Angola estão mais comprometidos com os seus partidos em detrimento da população que lhes confiou este mandato.
O impacto do diploma junto à população, esse é um outro conteúdo, esse é uma outra matéria, é um outro discurso. Porque a legislação como tal tem que existir. Agora, se ela é bem implementada, é bem aplicada ou não, se porventura... Vamos lá, por exemplo, saber sobre essa legislação dos recursos, das pautas aduaneiras, por aí fora, dos direitos dos importadores. Agora, nós temos instituições que fiscalizam a legalidade. Temos um diploma. Aqui já não será problema da Assembleia Nacional, será o problema das instituições que legalizam ou que velam pela legalidade. Saber se os entes, os institutos, as empresas, as entidades públicas estão ou não a violar ou a pôr em prática o que a Assembleia Nacional aprovou. Porque a Assembleia Nacional não tem a capacidade de fazer vistoria das leis que ele próprio aprova. Temos outras instituições, temos a Polícia Nacional, temos a PGR, que são aqueles que podem garantir a legalidade.
Muito bem. E agora, um outro aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu ponto de vista tem a ver com a relação, isto fazendo comparação à legislatura do ano passado e esta atual. Como é que olha a relação dos parlamentares e as populações? Digo isto porque há muitas preocupações que levantam, casos de situações que têm a ver com a energia elétrica, a água potável, ainda há despejos, há demolições, mas que não sentimos a voz dos parlamentares em defesa das populações. Qual é a leitura que faz em relação a isto?
Bem, até aqui, no que diz respeito à relação do deputado e o povo, ou do eleito e o eleitor, ainda muito ínfima, quer seja na legislatura passada, nas outras que já passaram e nesta na vigente. Por quê? Porque eu acho que é aí onde a população, nós, o povo, temos que despertar a quem a gente deposita o nosso voto. Porque vê-se no deputado angolano um compromisso com o seu partido e não com o povo. Enquanto continuar Essa mitologia de que o deputado é eleito pelo partido e não pelo povo, o deputado não poderá ter relações com o povo. Poderá, porque estaria a violar os princípios do partido. Ele não pode obedecer ao povo. A lei diz que ele devia obedecer ao povo que o elegeu. Sinceramente, temos municípios que não têm água, municípios que não têm energia. Ainda não vi, não sei, porque também nem sempre tenho energia para ver notícias, mas ainda não vi um grupo parlamentar de uma determinada província, bairro ou comuna, porque se calhar aquele deputado é de um determinado distrito, a fazer uma conferência de imprensa a defender o seu povo. Nunca. Aí estaria a ser condenado pelo seu, se o fizesse, estaria a ser condenado pelo seu próprio partido. Pô, senhora, afinal, sobretudo o partido que governa. Os partidos da oposição também dormem um bocado, digo isso a bono da verdade, porque também ainda não vi uma bancada parlamentar da oposição a fazer uma fiscalização do governo de alguma localidade e depois chamar a população para dizer para vocês votaram.
Bernardino Neto afirma, por outro lado, que a estrutura do Parlamento angolano é bastante obesa, por isso o seu funcionamento tem-se revelado deficitário.
Mas olhando para o seu conteúdo, em termos de funcionamento e em termos de operacionalização, nós vamos encontrar um Parlamento dividido em comissões. E este Parlamento dividido em comissões está estruturado em 10 comissões. E quais são essas 10 comissões? A primeira comissão do Parlamento acaba por ser a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Jurídicos e de Regimento. Esta comissão, no seu figurino, podia estar interligada, creio que, com a nona comissão, que é a Comissão de Mandato, Ética e Decoro Parlamentar. Porque todas as questões que são observadas por esta comissão acabam por ter alguma interligação. Depois deste elemento, vamos encontrar uma segunda comissão que está precisamente dedicada aos assuntos de segurança nacional. Aqui nós vamos, de facto, considerar que é uma visão estratégica. A terceira, relações exteriores, cooperação e comunidades angolanas no exterior. Podia-se também, porque hoje não se pode falar em segurança nacional sem que se pense na política externa de um Estado. Logo, estas duas comissões podiam estar acopladas uma da outra. Depois, vamos encontrar a Comissão da Administração do Estado e do Poder Local. Esta Comissão da Administração do Estado e do Poder Local podia também estar acoplada à Administração Pública, para depois pensar. Mas mesmo assim, paremos um bocado e olhemos para o conceito de poder local. O que é isto de poder local para uma realidade como a nossa sociedade? O poder local trouxe agora uma inovação dentro da nossa Constituição que diz que o poder local estende-se para além das instituições públicas também às autoridades tradicionais. Como é que elas funcionam na interação com a administração pública e a administração do Estado? Era uma situação que podia fazer com que os deputados seguissem o encontro das comunidades, ouvir as autoridades tradicionais, ouvir a inovação que a própria administração do território criou, as comissões de auscultação e concertação ao nível dos municípios, e então, talvez por isso, iríamos dar conta se os programas que o Executivo está a desenvolver, ao nível do combate à pobreza, ao nível da busca das condições sociais, da água, da municipalização dos serviços, a busca das finanças locais, se tudo isto está a ter impacto. E vamos olhar quase que este quadro não é acompanhado pelos nossos deputados. Depois disto, vamos encontrar uma comissão, que é uma comissão de economia e finanças. Depois segue-se uma comissão de educação, cultura e assuntos sociais. À volta depois vamos encontrar, depois desta comissão, vamos encontrar uma outra, que penso que esta comissão é um bocado confusa, devia ser uma comissão melhor estruturada, que tem em primeira mão a questão, repare, esta comissão: saúde, família, infância, juventude e desportos, antigos combatentes e ação social. Esta é uma comissão completamente hoje, com aquilo que nós estamos a desenvolver. Temos uma bússola, conforme nós dizíamos, temos o programa do governo, com a prioridade 2013-2017, onde estão as linhas de infraestrutura, a linha do crescimento económico e a linha do desenvolvimento sustentável. Encontrar uma comissão desta, esta é precisamente uma comissão obesa, quase que em termos de funcionalidade, uma comissão que não tem pernas para andar. E se tiver pernas para andar, o que é que ela vai fazer? Vai andar, mas fazendo rotunda. E hoje, pela visão que se tem de desenvolvimento, quase que não tem qualquer função em termos operativos para poder responder àquilo que é a expectativa social. Depois vamos olhar para uma terceira comissão, que é a Comissão do Ambiente, Ciência e Tecnologia, Trabalho e Segurança Social. E, à volta dessas comissões, vamos encontrar uma última que tem a ver com a preocupação dos cidadãos: direitos humanos, petição, reclamações e contribuições dos cidadãos, que é a última. Quando uma destas devia estar, pelo menos, numa zona de transição, sendo a terceira ou a quarta, porque, afinal de contas, o cidadão é que tem as maiores preocupações, e hoje, em qualquer parte do mundo, o tipo de governação é no sentido da governação aberta. Então, era uma porta aberta para se ter proximidade aos cidadãos. Como isto está estruturado, completamente, um parlamento obeso, com muita gordura, mas que, dentro, em termos de funcionabilidade, encontra alguma dificuldade.
Para o ativista Domingos José, enquanto a maioria parlamentar prevalecer em Angola, a qualidade do seu debate também não vai servir de referência.
Tem havido debate, sim senhor, acalorado, mas não é aquele debate que a gente esperava. Porque a percentagem, a disparidade de número de deputados é bastante. Nós teríamos, na verdade, debate se o partido A, que ganhasse as eleições, por exemplo, tivesse com 60% e a oposição com 40%. Aí teria, mas agora essa diferença abismal de 80%, 70%, não faz bem nenhuma democracia. Eu aqui digo, porque até a oposição tem vontade de dialogar, mas é sufocada pela maioria. Depois o que é que resta à oposição? Retirar-se, abster-se, levantar-se. Fazem um jogo de mostrar forças.
Vamos continuar a assistir o Executivo angolano a não ser fiscalizado pela Assembleia Nacional.
Não há como ser fiscalizado. Isso diz, há leis, a legislação para fiscalização existe, mas o nosso Executivo não vai ser fiscalizado. A gente vê isso, sabe isso. Eu não vejo que grupo parlamentar vai fiscalizar o seu membro do Buró Político, ou então o seu membro do Comitê Central. É impossível isso. É impossível. A gente, nós temos visto deputados que saem da Assembleia Nacional de uma certa comissão, vão a uma província, ficam nos bons hotéis, levam muito dinheiro. Quando saem daí, saem com promessa do senhor governador, chegam aqui um relatório positivo. Porque nós, apesar disso, temos deputados amigos e temos conversado com nossos amigos. Temos deputados que são professores, por exemplo, de direito constitucional e que nas aulas falam aos seus alunos que temos falhado bastante. Isso não há fiscalização. Enquanto os deputados não amarrarem-se ou não desamarrarem-se dos partidos, não teremos fiscalização.
O analista político Bernardino Neto questiona a identidade política dos partidos com assento parlamentar como sendo o reflexo da democracia que se assiste no país.
Há uma pergunta que é feita à volta dos parlamentares: por que os deputados dormem? Esta é uma pergunta basilar. Por que os deputados dormem? E olhando para o nosso cenário, há também um conjunto de deputados que dormem. Por quê? Porque o seu sentido de intervenção não é visível. Mas dizíamos aqui, ainda o próprio Parlamento está em tempo de poder se readaptar. E como é que ele podia se readaptar? É fazer uma conexão entre a visão estratégica do governo, do executivo, e a sua visão de operacionalizar um bocado mais o funcionamento do Parlamento.
Domingos José e Bernardino Neto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.